Olá, ouvintes! Antes da gente começar o podcast, nós temos alguns alertas para vocês. Primeiro, se você não adivinhou pelo título, este podcast aborda temas que são difíceis de ouvir para a maioria das pessoas e inclui descrições que podem ser perturbadoras. Então, por favor, não dá o play perto de uma criança ou da sua avó, hein? O que nos leva ao ponto 2. Nós vamos falar palavrões. E apesar de estarmos tratando de assuntos bem sérios, não apresentamos os fatos de maneira mórbida, sombria, com sons assustadores de fundo. A gente fala as coisas sem sensacionalismo e de maneira descontraída. E às vezes a gente dá umas risadas. Mas nunca, nunca, nunca mesmo faltamos o respeito com as vítimas ou com as suas famílias, é claro. Então, esse podcast é exclusivo para você, ouvinte, que pode gostar de ouvir apesar dos pesares.
I don't want a love for Christmas. There is just one thing I need. And I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Stephanie detesta Natal. Acabou de revelar aqui.
Uhum.
E a gente tá fazendo um episódio de Natal, fazendo o Steph passar por essa tortura que é essa data festiva maravilhosa. Então por isso que a gente tá soltando um episódio que não tem lufas a ver com Natal. Mas é fazer o quê, né?
Bem-vindos, ouvintes, a mais uma transmissão do Comitê Revolucionário Ultra Jovem. Quem entendeu essa referência, por favor, me mande $10 no PayPal. Não PayPal, PayPal.
Eu não entendi.
Hã? Você não entendeu? Não, é porque não é de sua época. É Disney Cruz.
Não é da minha época. Como se a gente tivesse 15 anos de diferença.
Não, mas é Disney Cruz. Não passava quando você...
Disney Cruz. Quando você eu era... não tinha Disney quando...
Mas passava criança, no SBT, às 6 horas da tarde. Ah, Disney tá. Cruz. É. Eu assistia todo dia. Todo dia Disney Cruz. Olá, gente.
Gente, eu sou a Carol e a Stephanie tá aqui também. Na casa ela não tá aqui, né? Porque a gente grava com milhas e milhas e milhas de distância, né?
Eu tô aqui, você tá aí, nós tá lá.
A gente tá no mesmo quarto, uhum. Não tem problema. É. Uhum. A gente tá aqui hoje, nesse episódio de Natal, nossa data festiva, da desgraça, do tal. Vocês estão vendo, a gente tá festivo, nosso logo tá festivo. Nossas cabeças com a nossa touquinha de Natal, Stephanie com a touca roxa dela. Ela não deixou fazer vermelho, ela falou, quero roxo, porque... A Stephanie não comemora Natal, ela tem que colocar alguma goticidade no negócio, né? Então, a gente tá assim, né? A gente tá vestida, na verdade, só vê nossa cabeça no logo, mas é o corpo inteiro vestido. A gente tá as duas, tipo, de meninas malvadas, sabe? Assim, na cena delas dançando no
palco. É verdade, verdade.
É, só que a Stephanie tá meio perigótica e eu tô só...
Não, eu sou a mãe. You're doing amazing, sweetie.
Aí só eu dançando sozinha no palco.
Exatamente.
Exato, eu e os serial killers, assim, é, todo mundo.
Exatamente.
Tá bom. Então, gente, esse episódio, se você não sabe, se você, nosso ouvinte assíduo que ouve a gente no Instagram, sabe que a gente fez uma participação especial dos ouvintes nesse episódio, vocês que escolheram o caso que a gente ia fazer. Olha que legal, não é?
Muito perfeito. Bom.
Então, a gente fez um poll, assim, um quiz pra vocês
uma
escolherem.
Uma votação.
Qual que é uma votação, exatamente. Pra vocês escolherem que caso que vocês querem. A gente tá fazendo esse aqui. O que eu acho super legal, que é um caso super em família, né? Um caso super tranquilo, onde não existem mortes envolvidas. E a gente pode zoar um pouquinho mais. Não zoar, né? Mas, enfim... A gente pode... É um pouquinho mais descontraído do que os que a gente normalmente faz. Então, o episódio perfeito
caso,
pra você
nós
ouvir.
Podemos tocar o pagode, né? O molejo
exato,
ao fundo.
Exato. É o episódio perfeito pra você ouvir no banheiro da festa de Natal da sua família, que você não tá querendo mais, quer ir embora, põe o podcast e ouve. Então, gente, vamos começar. A gente tá falando hoje sobre o caso Pedrinho, que a gente já falou no Tupini Crime, no... Poxa, tá?
No Tupini Crime.
É, a gente não no caso, não. a gente já conversou sobre... A gente já descobriu esse caso no Suspiro, então a gente tá fazendo aqui de novo, como um presente pra vocês em português, porque... Apesar, tipo, se você já tiver ouvido esse episódio, não suspire, ouve de novo, porque vai sair diferente, não tem como. Já faz quanto tempo que a gente gravou? Parece que faz 2 anos, cara, não lembro de nada. Juro por Deus, não lembro.
Eu nunca lembro. Eu não lembro, eu não lembro de nada tipo, que eu falo. A gente vai gravar isso hoje. Amanhã eu já não lembro o que, que a gente falou.
Eu ouço tudo assim várias vezes, né? Porque edição, etc. Mas eu juro, não lembro de nada que eu falo. Zero.
Eu não. Eu, tipo, ouço uma vez, geral. Não, mentira. De vez em quando eu ouço uma vez, não é sempre.
De vez em quando você tá fazendo uma vez, porque
eu não, não ouço, porque eu não gosto de ouvir, eu não gosto do som da minha voz.
Não, mas sua voz é ok. Nossa voz é musical. Ah, é. Falaram já que nossa voz é bem musical.
Então, maravilhosa.
Mandem elogios pra Stephanie pra ela perder esse medo aí da voz. Tá, vamos começar. As fontes desse episódio são artigos da Folha de São Paulo, Época, isto é, Correio Brasiliense, do Terra, G1 e a entrevista do Domingo Show com a Vilma, nossa protagonista desse episódio. Na manhã do dia 21 de janeiro de 86, em Brasília, nasce Pedro Rosalino Brauli Pinto. 12 horas depois, os pais Maria Auxiliadora Brauli, mais conhecida como Lia, e Jairo Tapajós estão descansando, curtindo o bebezinho, no quarto número 10 do Hospital Santa Lúcia. Tá tudo lindo, tudo maravilhoso, arco-íris e glitter explodindo, até que chega uma assistente social. Ela se apresenta e diz que tá ali pra buscar o bebê, pra levar ele ali do quarto rapidinho, só pra fazer alguns exames. Nada fora de rotina, ela assegura que não tem nada que se preocupar. Então, é a Lia entrega o bebê pra mulher e ela sai do quarto com a criança. Passa-se um tempinho e nada do bebê voltar. A mulher não era assistente social coisa nenhuma, obviamente. Ela simplesmente pegou o bebê e saiu do hospital. Os pais, então, alertam os funcionários do hospital e começam a se investigar o caso. A polícia faz um retrato falado da sequestradora e várias mulheres chegam a ser entrevistadas como suspeitas, mas, mesmo assim, passam-se anos sem nenhuma solução. 12 crianças chegaram a ser identificadas como Pedrinho, mas nunca houve nenhuma confirmação ou nenhum fim para esse negócio. Em 97, o caso é fechado. Até então, não haviam nomes, pistas, suspeitos, nada, zero, nothing, não sei outra língua.
Nadie.
Mas, assim como a uva, o tempo passa e tudo vem à tona. Bem de
nossa,
tiozão essa piada, que
é
Natal, né?
De tiro do pavê, velho.
Gente, episódio de Natal, você tem que pôr uva passa em alguma coisa, né?
Uhum.
A Stephanie já não aguenta mais. A mulher que sequestrou o Pedrinho se chamava Vilma Martins da Costa, que morava em Goiânia, mas era de Goiás. Vamos falar sobre ela um pouquinho. Grande história. Ela nasceu numa fazenda, na verdade, e era filha...
Não, peraí. João Kleber.
Tá bom.
Ela morava em Goiânia, mas era de Goiás. Mas Goiânia não é em Goiás? Goiânia não é a capital de Goiás?
Stephanie, eu não sei nada de geografia. Eu juro por Deus, eu não sei. Pode perguntar
continua.
O que você quiser. Eu só sei São Paulo, Orlando e Boston, porque você mora lá, só isso.
Não, mesmo assim você nem sabia.
Eu nem sabia.
Ai,
gente, maior vexame da maior vergonha da minha vida. Conta isso.
Não, eu tava falando com a Carol, não sei o que, de Boston. Então ela tá tipo, onde que fica Boston? Eu falei, como assim, onde que fica Boston, velho?
Eu falei,
no
tipo,
Nordeste.
Que horas que é aí?
Que horas que é aí? É a mesma hora. É o mesmo fuso horário,
gente,
velho.
Gente, por Deus, eu não sabia. Eu não sei de nada, cara. Eu, tipo, vejo os mapas, só que eu não retenho informação. Eu não faço ideia. Ela era de Goiás. Peraí, deixa eu ler esse negócio de novo. Peraí. Ela era de Goiás, mas morava em Goiânia.
Mas Goiânia é em Goiás.
Então ela não era de Goiânia. Mas ela tava em Goiânia, acho que é isso que é o... Ela era de algum lugar em Goiás, qualquer lugar, assim.
Okay.
Ela era uma fazenda em Goiás. Pronto.
Ok.
Tá.
Ela era parente do Leandro e Leonardo.
Pois é. A gente, minha tia chorava toda vez que eu falava do Leonardo, sabia? Do
Leonardo ou do Leandro?
Qual era o que morreu? Eu também não sei nada de...
O Leandro. Aí, a outra. Ai, só...
Eu não sei.
Vamos continuar.
Gente,
é melhor a gente parar de falar sobre a sua falta de conhecimento aqui.
Gente, olha, eu acho que toda vez que eu gravo esse negócio, o buraco vai ficando mais fundo. Tá, peraí. Ai, cara, agora eu vou começar na parte mais difícil dessa hora, eu tô rindo, ué. Peraí. Ela nasceu numa fazenda e, na verdade, era filha bastarda de um pai que não reconhecia ela nem por Cristo. Ela teve uma infância bem difícil, tendo que começar a trabalhar trabalhos braçais ainda criança. Ela cresceu com um padrasto super abusivo, que além de tratar a mãe que nem bosta, ele chegava até a estuprar ela na presença da Vilma. Ele também estuprava a Vilma, inclusive, começando quando ela tinha só 3 ou 4 anos de idade.
Não.
No começo da sua adolescência, Vilma fugiu para Brasília, porque nesse país lugar melhor não há. E... Desculpa, Stephanie, eu sabia que você ia... Enfim. Não. Nenhuma risada, Stephanie.
Eu tô com tanta dor de ouvido que eu não tô nem com força pra... Vai.
Stephanie, coitada. Enfim, ai, gente, eu vou tentar arrancar um riso ainda. Vou conseguir, peraí.
Eu já... Não, só de você falar o negócio de Goiás e Goiânia, acho que eu já ri pela noite.
E ela não tinha moradia fixa e fazia seu sustento como profissional do SESC. Mas ela mesma disse que não considera que ela foi, que ela foi prostituta em nenhum momento. O que ela tinha eram alguns arrangements, assim, com amantes que pagavam por sexo. É diferente. É diferente, mas não é a mesma coisa. É a mesma coisa também. Né?
Diferente, porém igual.
É, eu não sei se era um negócio tipo sugar daddy, sabe? Eu acho que era só... Que isso não é necessariamente sexual. É, é só, tipo, uns amantes que pagam. Né? Prostituta de luxo deve ser. Mas profissional, só que, enfim.
Não tem bonequinha de luxo? Ela era prostituta de luxo.
Vilma sempre sonhou em se casar e ter uma família Doriana grande e feliz.
Credo. então. Deixa eu fazer um warm-up da minha voz. Tomar um gole desse trem aqui. Peraí. Ela começa a trabalhar como caixa de um bar, ainda em Brasília, onde ela se apaixona por seu chefe, Carlos Soares, que romântico, que era super. 20 anos mais velho que ela. Super. Grande número esse, 20, porque eles se casam 20 dias depois de se conhecerem.
Ótima decisão.
E aposto que eles se casaram no dia 20, às 20 horas e 20 minutos.
20 pessoas estavam lá na cerimônia.
Tinha 20 pessoas, 20 cupcakes, 20 coxinhas, 20 kibes.
E a cerimônia foi só 20 palavras. Só isso.
Exatamente.
Nenhuma proposição, só...
Comenta aí, põe aí nos comentários quais as 20 palavras que você acha que foram pronunciadas nessa cerimônia. Porque
não tem comentário.
O melhor comentário ganha nada, mas ganha a nossa atenção. A Vilma não se refere a ele pelo nome, só como o pai das minhas filhas, porque ele era um escroto abusivo com ela. Falamos disso no Suspiria e vamos repetir aqui. A gente sempre tende a acreditar nas vítimas, principalmente em situações como essa. Mas a Vilma tá no rol da fama dos mentirosos. Então fica aí o seu critério, ouvinte, se você acredita ou não nela. Porque ela era mó 171, entendeu? A gente sempre, independente se tipo o serial killer matou 50 criancinhas e dois cachorros geralmente são piores. Né? Independente se matou um monte de gente... A gente tende a acreditar, mesmo se for uma pessoa muito filha da puta, igual tem um que eu tô olhando aqui na minha lista, do meu post-it, que ele foi um filho da puta de marca maior,
né?
Mas, tipo, sofreu muito. Independente da pessoa ser filha da puta, a gente acredita na vítima, porque, né?
Exato, eu acho que é importante ter esse tipo de posição. E assim, a gente fala dessas coisas assim, tipo, aconteceram muitas coisas ruins na vida da pessoa, não é pra gente tentar ter uma simpatia com o que ela vai fazer depois, entendeu? Tipo, no episódio do Dahmer, principalmente, que a gente fez, muita gente sentiu simpatia pelo Dahmer, entendeu? Não é que essa era a nossa intenção, a gente só tá contando a história, sabe? Eu acho que toda história tem várias facetas e pra uma pessoa, enfim, as pessoas elas não são simples, não é uma folha de papel, é um cubo. Entendeu? A gente tá muito bêbada, desculpa. Mas você entendeu? Tipo, sempre tem vários lados, tem várias coisas acontecendo ali. Eu acho que tudo isso é importante pra gente ver o que leva uma pessoa a fazer certas coisas, sabe?
Não que isso justifique.
Não, exatamente. Isso não justifica. E eu acho que a gente tem que entender, né? A gente tem que ter empatia, mas simpatia é diferente.
Né? Exatamente. Então, Vilma supostamente trabalhou nos anos 70 como uma dona chefa de um puteiro de grande sucesso. Então, era uma cafetina. Vamos pensar numa cafetina de alguma novela, gente. Tinha uma na Chica da Silva. Esqueci.
Enfim.
As pessoas que conviveram com ela e contam com contam essa parte da história, dizem que a Vilma era uma mulher inesquecível. Alô, Catherine Knight?
Lapada machada, era... chava de buceta, inesquecível.
Porque era lindíssima e completamente doida. Tipo eu, né? Uhum. Depois que você toma 3 shots de tequila, eu sou lindíssima. Completamente doida, eu sou até antes da tequila. Enfim, ela chegou até a ser acusada de vários crimes, incluindo tentativa de homicídio, estelionato e inúmeros golpes.
Uhum.
Olha que pessoa ela era, maravilhosa. Ela,
assim, pensa na Marta golpista super saiyajin, sabe?
É, então... Olha o golpe. Ela se envolvia com homens de negócios ricos da região. Depois aparecia com um suposto filho, dizendo que era dele, etc. Alô, Nazaré. Depois pedia pensão em troca de sigilo muitas vezes. E agora, porque a gente sabe que vocês ficam se roendo de curiosidade, porque vocês são muito curiosos, assim como a gente.
Uhum.
A tentativa de homicídio que a gente mencionou foi em 1986, quando ela atropelou uma mulher de propósito, quando um sobrinho dela levou uma das filhas dela pra um hotel. Agora, o que que a mulher tem a ver com essa história? Seria a mesma coisa, tipo, meu sobrinho faz uma filha da puta e me atropela a cara. Me atropela que eu te atropelo. Aí a gente fica um carro contra outro, Transformers, meu filho.
Essa história não tem esclarecimento, tipo, não tem... O sobrinho levou alguém, levou a filha pra um motel, aí ela atropelou uma terceira mulher. O que que ela tem a ver? E como é que ela
nada
chegou lá?
Nada a ver com nada.
Por que que essa mulher foi atropelada?
Porque era a vítima conveniente,
gente,
só pode.
Não, mas eu fico morrendo de curiosidade, né? Enfim, difícil demais.
O que que se passa pela cabeça da Vilma? vamos chamar a Vilma, se você tá ouvindo.
Vilma, pelo
olha,
amor de
mande
Deus,
um
fala
e-mail
pra
gente. tupinicrime@gmail.com. Te pago uma coxinha.
Não,
eu vou,
não
eu
mais
vou
nada,
que
ela vai dar um esquema em você.
Eu vou pessoalmente em Goiânia te pagar uma coxinha sem catupiry, porque eu não vou gastar muito dinheiro com você, não, tá? Pra você me falar a verdade.
Vilma e sua família se mudavam pra lá e pra cá constantemente. Claro, pra viver uma vida de scammer, você tem que ser meio transeunte, no mínimo. Na metade dos anos 70, eles voltaram pra Goiânia e ela se divorcia do Carlos logo depois. No total, Vilma tem... Assim, toda vez que eu olho pro Vilma, eu leio vítima. Vilma tem 4 filhas. Peraí. Vilma tem 4 filhas. Roberta Jamile, Carla Beatriz... Patrícia Elaine, Cristiane Michele e a mais nova aquisição dela, o único filho homem, Pedrinho. Pedrinho, na verdade, cresceu achando que seu nome era Oswaldo Borges Júnior. Ou só Júnior, né? Era apelido.
Belíssimo nome.
Todos os nomes são lindos. Eu acho nomes compostos legais, só que eu acho que tem alguns aí que não vão. Não vamos comentar muito, porque vai ver que tem alguma Cristiane Michele que ouve a gente. Né?
Não, a gente também não seria o sujo falando do mal lavado, porque nós duas estamos sendo compostos.
Verdade, meu.
Literalmente.
Nós
um bolo falando chapado.
É. Inclusive, um desses nomes é assim, desde qual é o meu nome, então não vou nem comentar. Peraí.
Ah, é verdade,
né?
Agora eu olhei,
assim,
é verdade.
Quase a mesma coisa.
Quase a mesma coisa.
Enfim. Pra não confundir muitas coisas, tá? A gente sempre vai se referir a essa pessoa, o Pedrinho, como Pedrinho, porque é o nome que ele usa, tá? Então, se a gente fala Júnior, é o Pedrinho. Se a gente fala Pedrinho, é o Júnior também, é a mesma pessoa. Sem spoilers, né? Na época do sequestro, ela já tinha se casado com outro homem chamado Oswaldo. Por isso que o nome do Pedrinho é Oswaldo Borges Júnior, né? Casou com Oswaldo Jorge.
Qual que é o nome daquele cara que é o Oswaldo famoso, que é mó escroto, velho? Gente, eu tô lembrando da cara dele. Ele meio que parece que usa sandalinha de Jesus. Oswaldo Montenegro. Ele mesmo.
Eu não conheço nenhum Oswaldo.
Okay. Você não conhece? Carol, você tem uma cara de culta e você não sabe quem que é o Oswaldo Montenegro?
Só, cara. Eu não sei de nada. Só sei de meme. Só sei de 2010 pra cá. Só isso que eu sei.
Enfim.
A Vilma e Oswaldo se conheceram na beira da estrada quando ele parou pra consertar o carro dela. Foi amor à primeira vista.
Oh.
Certeza absoluta. Qual que é a chance que ela tava lá, tipo, parada há horas na beira da estrada esperando algum trouxa parar? Deve ter parado uns 5 Oswaldo naquele
meu
dia.
Meu sonho é fazer isso lá na Califórnia, naquelas estradas de filme deserto que não tem ninguém. Ai, eu
esperando
vou,
alguém
eu
passar.
Eu vou me encosto, assim. Só que não vai dar muito certo. Meu carro é mais alto que eu. Vou ter que ficar um pouco na ponta do pé pra encostar.
Senta em cima. É o Tinder dos anos 80, gente. Você para
exatamente,
ali e vê, vai ver qual que dá match. Vai passando um monte de gente, né? Exato. Então, na época, o Oswaldo era casado. E eles até chegaram a manter um caso por um ano, até que ele se separou da esposa e ficou com a Vilma. Deve ser o único caso, assim, da história do universo que isso aconteceu. Que ele separou.
É, porque é sempre a promessa, isso nunca acontece, né? Não, meu amor, vou terminar. Quem quiser ver a Fera da Penha, no Suspiria, a gente falou disso num episódio da Fera da Penha. Então, vamos dar audiência pra nós. Você já tá dando audiência pra nós, mas dê mais audiência pra nós. Exatamente.
É. A Vilma e o Oswaldo estavam casados, mas eles não moravam juntos, na verdade. Ele morava com as crianças do primeiro casamento e ela com as dela. Até que a Vilma engravida, com muitas aspas, né, do Pedrinho. Com 3 meses de gestação, ela viaja pra Brasília pra resolver umas dívidas. Não que ela tinha, mas que pessoas tinham com ela, né? Obviamente. Mas essa brincadeira se estendeu por 6 meses. Um belíssimo dia, ela simplesmente liga pra família e fala: ai, chegou aqui a criança, chegou o nenê, pari, e deu as notícias do nascimento.
Peidei e caiu.
Nada suspeito, né? Essas coisas acontecem. A pessoa tem uma gestação meio secreta, né?
É, acontece aí no banheiro. É assim, eu falo pra minha irmã que ela nasceu, foi assim. Minha mãe tava com dor de barriga, foi no banheiro, peidou, saiu ela.
Ai, que horror. É. E falam que acharam você no lixo também, né?
É assim, aqui em casa o amor é uma coisa assim, enfim.
Exato.
Ela volta de Brasília com este belo nenê nos braços. Então, portanto, pode-se dizer que ninguém sabia do sequestro a não ser ela.
Uhum.
Porque ela chegou com o neném na mão, quem que vai falar, ó, deixa eu ver os pontos, abre a perna. Agora que o bebê nasceu, Oswaldo decide finalmente se mudar pra casa de Vilma. Oswaldo e Vilma até aí eram donos de uma loja de móveis, mas a carreira dela era mesmo de golpista. Mesmo agora que ela tinha a família utópica que ela criou pra ela, o scam não tem fim. Ela ainda aparecia para os ricaços das cidades com o bebê, falando que era deles, mas aí já tinha teste de DNA. E quando eles pediam o teste, ela simplesmente se escafedia, né? Nessa altura do campeonato, todo mundo sabe que ela é uma bela de uma golpista. Ela falsifica assinaturas, inclusive dos próprios filhos dela. Um dos golpes dela é simplesmente hilário, gente. Ela fez um pessoal trabalhar de graça pra ela. E quando eles foram ameaçar processo pra conseguir os R$1.000 que ela tava devendo, ela se desesperou, implorou pra esperar que amanhã ela pagava em dinheiro. Quando eles foram buscar o dinheiro, ela entregou um bolinho de dinheiro. Que, na verdade, eram, tipo, 9 notas de R$1 com uma de 100 por cima. Quem nunca fez isso pra enganar um assaltante?
Gente, eu fazia isso com Uno, sabe? Você jogava Uno, você colocava 2 cartas assim e jogava... Até hoje.
Eu nunca fiz isso, mas muito obrigada pela ideia.
Ideia.
A família de Oswaldo detestava a Vilma, imagino por quê, né? Então, quando ele morreu, em outubro de 2002, eles suspeitavam que tinha sido um assassinato. Apesar de tudo, todavia, mas porém, não há muitos indícios que esse é o caso. Apesar dela ser uma golpista, ela não é uma assassina.
Exato. Agora que vem, chega a parte interessante desse negócio. Agora você já tá interessantíssimo, vai ficar melhor, tá? Prometo. A neta do Oswaldo, Gabriela, que tinha 19 anos na época, ouve de longe a Vilma comentando com alguém sobre contraceptivos. É conversa que todo mundo tem, né? Ela ouve a mulher dizendo que ela amarrou as trompas 20 anos antes. Aí a Gabriela vira o meme da Nazaré Tedesco, né? Fazendo contas.
É.
O Júnior tem 16. Como é que a Vilma amarrou as trompas 20 anos atrás e tem o Júnior de 16? Né?
Que médico é esse que fez a cirurgia? Me fale pra eu não ir.
Então, Gabriela fez o que todos faríamos nesse caso, né? Porque a gente sabe que é um tipo de pessoa diferente, tá? Ela entra no site missingkids.com.br e dá de cara, assim, com o Pedrinho. Obviamente, não existia foto do bebê, mas tinha uma foto do pai, Jairo, quando criança. E a semelhança entre os dois era muito evidente. Além de traços muito parecidos, eles tinham, tipo, a mesma pinta na orelha. Era, assim, coisa louca a similaridade. Então, Gabriela vai até a polícia com as suas descobertas, anonimamente, ainda em outubro de 2002. Eles investigam a vida inteira do Pedrinho e da Vilma. E tem grandes chances que eles já conheciam a figura. Então, demora muito pra eles descobrirem o esquema todo da Vilma, né? Eles montam uma blitz falsa pra pegar o Pedrinho dirigindo legalmente. Já que ele só tinha 16 anos. Mas, mesmo assim, já ia pra escola dirigindo, né?
Não.
Eu acho isso o máximo, cara, né?
Me lembro meus primos na chácara, dirigindo aos 11.
É.
Uma vez meu pai me deixou dirigir o carro dele com 4 anos, eu bati o carro na calçada.
4 anos?
E deu uma amassada e ele me xingou. Mas tipo,
mas desculpa, 4 você... anos? Você vai esperar o quê? Que vai fazer manobra? Baby driver?
Tipo assim, ele pôs, ele que tava acelerando, eu estava só virando o volante.
Nossa, fazer isso com
você
meu pai
é um
direto,
adulto,
não
eu
certo.
Sou eu sou a criança. Oi? Como você vai me xingar? Você tava aqui atrás, você podia ter pegado o volante.
Enfim. Puxa o break de mão, não tem como. Enfim, eles levam o Pedrinho pra delegacia. E imagina, não, imagina, o cu devia estar fechado que não passa nem espaguete, né? Imagina, cara, os policiais pegam se dirigindo com 16, eu não ia sustentar isso, não. Enfim, eles sentam o Pedrinho e contam pra ele a história inteira da vida dele. Imagina, cara, dá até um arrepio, né?
Né?
Afe. Eles também levam a Vilma pra delegacia. E ela mantém a todo momento que o bebê era dela. E o Pedrinho também, ele continua defendendo a Vilma por muito tempo. O Pedrinho e a Vilma eram, tipo, muito próximos. Eles eram, assim... Uhum. Era uma relação muito, muito, muito próxima. Muito próximo mesmo. Dá até dó, né? Porque ele acredita, né? Coitado, o Pedrinho é a vítima desse... História inteira.
Né?
Eu realmente acredito que a Vilma era a única pessoa que sabia de todo esse sequestro. E o mais triste dessa história também é que ela não só enganava as pessoas que ela tirava dinheiro, né? Que, enfim, estranhos. Ela enganava a família inteira, ninguém tinha ideia. Eu acho que o Oswaldo morreu sem saber de tudo isso.
O que é muito, tipo, né?
Nossa, a gente vai ser filho da puta assim em outro lugar, cara. Enfim, enquanto eles cozinhavam na delegacia, chegam os repórteres. Esse caso repercutiu, assim, gente, de maneira absurda. E os repórteres, eles, assim, acampavam na frente da delegacia e até na frente da casa da família. Então, cara, imagina, as irmãs do Pedrinho até chegaram a agredir os repórteres que estavam lá. E o vídeo até é bem engraçado, se não fosse trágico, né? Não, desculpa. Porque elas são vítimas também, mas assim, você vê o nível, sabe, da alucinação coletiva que essa Vilma induziu nas pessoas, sabe? E assim, eu acredito realmente que a família tava meio abalada já. Porque acabaram, tudo isso foi tipo um mês depois que eles perderam o Oswaldo. E tá bom que não é pai delas, né? Mas já devia estar com elas. O Pedrinho tinha 16 anos, né? As meninas,
mas tipo,
elas
o pai
não
é quem
eram
queria, né,
velhas.
gente? Querendo ou não.
Exato. Tipo, então a família tava abalada. O Pedrinho devia estar muito mal mesmo. Um mês depois que o pai morreu, cara.
Né,
Né?
eu imagino.
Então, enfim. O Pedrinho se recusa a dar seu DNA para concluir o caso, de uma vez por todas. E foi só quando ele conversou com o Jairo por telefone que ele finalmente concordou em dar o DNA. Eu acho que o fato dele ter acabado de perder o pai ajudou bastante nisso, sabe? Ele deve
Né,
ter
porque ele tava
conversado.
sentindo falta da figura paterna, né?
É, mas acho que não, nem... Eu acho que realmente, tipo, quando ele devia ter dado o DNA, achado que ia provar que era negativo, entendeu? Mas só pra
É,
dar
true.
Como é que fala? Closure.
Sim, sim,
Sabe?
sim.
Pra fechar um capítulo, sabe? Porque imagina, esse caso já tava fechado há mais... Há, tipo, 5 anos. Quanto é matemática, não
Né.
sei também. Não sei geografia, não sei
É
matemática.
cinco, é
97
cinco.
pra 2002 é quanto? 5 anos? São 5 anos,
É
olha que
5 anos.
lindo. É.
Ô, criatura, pode cortar essa parte, mas você não nasceu em 97?
Eu sei, mas eu não sei.
Você não sabe quantos anos você tinha em
Não.
2002?
Você acha que.
Nossa
Não
Senhora.
sabia conta de menos com a cidade.
Nossa Senhora.
Eu não sei até hoje, você
Sem
acha? Eu tô aqui.
comentários.
Eu sou tão ruim que eu duvido que não tá certo.
Não, é 5 anos.
É, 5 anos, enfim. Até esqueci o que eu tava falando. Puta que pariu. Então, no dia
É número
7 de
18.
novembro, sai o resultado falando que Júnior é Pedrinho e Pedrinho é Júnior.
Tan, tan, tan.
Grande surpresa pra todo mundo que tá ouvindo isso aqui, com certeza.
Então, gente, já no dia seguinte, a Vilma muda a sua história pela primeira vez. Ela fala que um gari entregou o Pedrinho, ainda bebê, para o Oswaldo, e eles decidiram não adotar a criança por vias legais, porque é muito apapelada. Porque, tipo, quem que tem tempo para isso? Se, tipo, um gari, eu tô andando na rua, o gari me entrega o bebê, primeira coisa, joga o bebê no chão.
Devolve pro gari, isso aqui não é um problema, o que você tá falando? O que eu você entendo. Tá fazendo?
Meu filho, quem pariu o Matheus, que balance! Na verdade, essa frase, quem pariu o Matheus, que balance, está errada, sabia? Eu vi a frase certa. É tipo aquela... como é que é mesmo?
Quem tem boca vai e arruma.
É tipo essas coisas. Enfim, uhum. Quem me perguntou, né? Então, eles optam por somente registrar o bebê como sendo deles mesmos. No dia 10 de novembro, Jairo e Lia finalmente se reúnem com Pedrinho, ainda na presença de Vilma. E todos almoçam numa churrascaria.
Que sonho, imagina, mas quem almoçar. Tudo que eu quero dera... na minha vida, almoçar com minha família numa churrascaria. Aqui é tão caro.
Sério? Nossa, aqui, sério. Aqui todo restaurante brasileiro aqui é uma churrascaria. Porque tem um churrasco, né? Então...
Ai, eu vou, nunca vou... Eu vou até falar o nome da marca. Uma vez eu fui no Fogo de Chão, não tinha Coração de Galinha. Nunca mais eu vou na minha vida.
Adoro.
Pagar 90 Trumps. No churrasco pra não ter coração de galinha, vai.
Vem pra Mask. Aqui tem um restaurante brasileiro. Ai, vou fazer propaganda Brazilian Grill de você, de graça.
A gente vai de permuta bom. Depois, hein, Brazilian Grill.
Exatamente, ó. Estou esperando uns mimos, Brazilian Grill. Esperando
vai chegar mimos. Um boi morto.
Chegar. Eu exijo pelo menos uma bandeja de coração dos galinhas. Pelo amor de Deus. Mas ele é muito bom e não é tão caro. E ele é muito legal. E eu conheci o pastor Cláudio Duarte lá. Enfim. Venha me ver.
Conheceu quem?
O pastor Cláudio Duarte, aquele pastor que faz os vídeos engraçados, você já viu?
Não.
Sua tia não compartilha essas coisas, não?
Minha família é espírita. E a gente não tem pastor. Ah.
Não, mas tipo, as minhas tias compartilham porque é engraçado. Não porque, tipo, ele é um pastor. Depois eu te mostro. Enfim. Mas quem nos dera que este fosse o desfecho da história, né? A polícia ainda tinha muito que investigar, já que tudo começou com uma alegação de sequestro. E mesmo se isso fosse provado, não quer dizer necessariamente que foi a Vilma. Lia sabia desde o começo que era a Vilma. Porque ela reconheceu a Vilma como sequestradora. Mas ela tinha, né, que segurar essa barra, que é gostar de você, então me ajuda. Ok. Não, ela tinha que segurar a barra, tipo, né, e fazer a fina, belíssima. Oi, Flor. Chegou e falou, oi, Flor. Oi, que linda.
Nossa, olha que lindo. Ele tem duas mães agora, né?
É. Em fevereiro de 2003, a polícia concluiu também que uma das filhas de Vilma, Roberta, também havia sido sequestrada ainda quando bebê. Mas com ela, a história era ainda mais fantástica.
Gente, pausa, Vilma pega uma água, senta.
É, pega uma água aí. A Vilma se medicou para ganhar peso e 9 meses e 30 quilos depois, ela sequestrou a bebê. Foi com ela para um hospital. Isso aqui, velho, se isso não é o plot da Senhora do Destino, eu não sei o que é.
Equestrou.
O melhor é que eu consigo. Você tipo assim, você escreve. A Carol escreve umas coisas assim e eu consigo saber exatamente o que ela tá pensando.
É uma sintonia.
É.
Não, mas é o que ela tinha destino. É como se no final, no futuro, eles tivessem baseado na novela nesse caso. Mas será que basearam?
Exatamente.
Basearam, né? Sim. Spoilers.
Basearam. Uhum. Inclusive, Senhora do Destino tá no Globoplay. Já comecei a reassistir 50 vezes, nunca termino. Mas enfim.
Preciso falar, a gente sempre fala quando a gente menciona o Globoplay. Eu detesto o Globoplay. Detesto.
Ela foi com.
Pior. Ela foi com ela. Pior que Hulu.
Ela foi com ela pro hospital, convenceu o médico a cortar a barriga dela e fingir um parto, e inclusive a passar o sangue da vítima, né? Pobre da criança, para que ela mostrasse pro pai, que coincidentemente era o homem mais rico do estado. Jamal Raci. Jamal.
Pode rir do nome das pessoas, né? Que horror! O cara é rico, né? Jamal.
Isso me lembra no episódio do American Dad, onde tem o Roger vai num restaurante onde tem um cara tocando violão e cantando, né, ao vivo. E o cara é branco. Aí o Roger pergunta pra ele, qual que é o seu nome? O cara fala Jamal.
O Roger fica encarando ele, tipo, 15 segundos, tipo, o quê? Ai, gente, por isso que eu vou pro inferno.
Não, eu acho muito engraçado que nem eu falei já no Suspiro, que eu achava que o Terry Crews era hispano. Tem muita gente que é negra com nome hispano, mas é porque Terry Crews, C-R-E-W, eu achava que era Cruz, tipo, sério.
Cruz.
E eu juro, eu achei toda a minha vida que ele era hispano. Juro por Deus.
Enfim. Vilma extorquiu Jamal por anos, falando que se ele não pagasse ela muito bem, ela falaria de todos os casos e traições dele pra mídia.
Imagina, Roberto, os tabloides iam, assim, pirar com as histórias do Jamal Raci.
É, exatamente.
Gente, imagina, jornalzinho não acontece super, nada
de 25 centavos. Roberta se recusou por muito tempo a fazer o teste de DNA. Então, a polícia teve que tirar das bitucas de cigarro dela. Foi descoberto, então, que ela era, na verdade, a parecida Fernanda Ribeiro da Silva, sequestrada da maternidade de Maio, em Goiânia, com somente um dia de vida. Era, literalmente, tipo, um girino. Sua mãe...
Ai, que horror.
Sua mãe era Francisca Maria Ribeiro da Silva. E a coitada agora também fazia parte do circo midiático que virou esse caso. E ela chorou na frente das câmeras. Foi uma coisa muito emocional, coitada da senhorazinha, né? Tipo, por total coincidência, né?
É, gente, um é uma coisa que já passou anos, sabe? Você não acha que...
É, ela provavelmente não tinha nem esperança. Ela provavelmente já pensava que venderam a filha dela, sei lá.
É, que morreu, imagina. Primeira coisa que você vê.
Dia 22 de abril de 2003, finalmente saiu o mandado de prisão da Vilma. Mas aí, vamos todos fingir surpresa. Ela foge, obviamente. Mas ela foi encontrada em um sítio em Goiás, escondida...
Rufem os tambores, vamos rufar os tambores pra onde que a Vilma tava. Pensa aí, ouvintes.
Tô lembrando do episódio de Sol e Sunny. Eu vou ter que assistir, velho. Vou ter que assistir o episódio do Jamal, do American Dad. E esse episódio do Sol e Sunny. Enfim, ela tava escondida dentro do sofá. Gente, como que fala o nome do Sol e Sunny em português? Enfim, tem um show que chama Sol e Sunny em Filadélfia. Que é, tipo, um dos melhores shows da vida. E tem provavelmente o melhor grupo de memes do Facebook é o grupo do Sol e Sunny. E tem um episódio que o personagem se esconde dentro do sofá, que é o Frank. E ele é interpretado pelo Danny DeVito, que é, tipo, um dos meus atores favoritos da minha vida.
Danny DeVito,
aí ele vai e sai do sofá e é muito engraçado. Vamos assim, procura aí, agora no YouTube. YouTube.com, procura. It's Always Sunny, Frank Inside the Couch. Procura aí. Enfim.
Eu fiz até uma edição, fiz um meme com a Vilma dentro do sofá. A gente tem que repostar isso.
Foi mesmo. Ela foi condenada, né?
Condenada,
15 anos e 9 meses de prisão pelo sequestro de Aparecida e Pedrinho. Como também por estelionato, falsidade ideológica e o parto falso. Não sabia que parto falso era um crime.
Agora mais um pra lista que eu não vou fazer, que eu tava considerando fazer um parto falso só pra zoeira
da outra. Querendo dar um golpe, assim, nas pessoas.
Nossa, imagina, isso aqui é a bíblia do golpe, esse episódio.
Exatamente.
Coincidentemente, a Vilma já não estava mais no melhor estado de saúde quando foi presa, né? Ela não era mais uma menina, era uma meninola fazendo esses golpes, né? Ela era uma...
Ela não era belíssima e completamente louca. Era só
ela não era mais belíssima, era só doida mesmo. Enfim. Não, mas ela, por uma senhora, ela não é feia, não, tá? Né? Enfim. Era um entra e sai do hospital com uma suspeita de coágulo no cérebro. Mas tudo isso aconteceu bem na época que estavam testando o DNA da Roberta. Então, enfim, a conveniência fica muito explícita aí, né? Coincidência, né? Enfim. Eu acho que era só pra ter a oportunidade de sair nos jornais de cadeira de rodas pra parecer que ela era fraca. Acho que eu tava fingindo, sabe? Mas...
Né?
A partir de 2006...
Coitadinha, tá na cadeira de rodas.
Coitadinha. A partir de 2006, Vilma começa a servir em regime semiaberto. E em 2008, ela sai da cadeia em liberdade condicional. Pedrinho hoje vive na Asa Norte de Brasília. Isso aqui é a montagem final do Breakfast Club, né? Onde que estão eles hoje? Né? O Pedrinho hoje vive na Asa Norte de Brasília e segue carreira como advogado. Ele se casou...
Advogado.
Se casou, teve filhos e parece que tá vivendo muito bem. Ele mantém um relacionamento com as duas famílias, mas hoje em dia mais com a família... Mas hoje em dia, mais com a família biológica. Ele ainda visita a Vilma quando vai pra Goiânia e diz que não, isso não chateia seus pais.
Super legal. Porque é compreensível, né? Tipo, você vive 16 anos com uma pessoa, não tem como... Ainda mais se ela não era necessariamente uma mãe ruim pros filhos dela. Ela era uma golpista? Era. Mas, tipo assim...
Isso eu não sei, porque ela fazia umas coisas meio assim, sabe? Porque ela colocava o... Se ficava a assinatura dos filhos, sabe?
É, não, mas tipo assim, eu digo em questão de, tipo, bater nos filhos, abusar, essas coisas.
Ela devia ser uma mãe normal, sabe?
É, uma mãe normal que, tipo, é o tipo de mãe que rouba a sua mesada. Então, tipo assim, não tinha muito motivo pra hostilidade da parte dele.
É. Pedrinho tá envolvido na história do Brasil como pouquíssimas outras pessoas estão, gente. Ele foi parte da Senhora do Destino, né? Foi inspiração pra Senhora do Destino. Foi um circo midiático desse caso. E também, gente, olha só, também de forma super real, ele é advogado, né? Em Brasília. Então, ele atuou como advogado de ninguém mais, ninguém menos que Écio Neves na Lava Jato.
Ou seja, juro por Deus. Tá montado na grana, né? Porque tá defendendo bandido, tá montado na grana.
Eu não sei, mas o que deve ser pagado, deve ter pagado, né?
Uhum.
Acho isso muito interessante, então, cara.
Pelo menos um quilo de coca ele ganhou.
O Pedrinho tava no avião.
Exatamente. Gente,
não, mas eu acho isso muito interessante, cara. Porque, tipo, ganha na loteria da mídia, né? Vira e mexe, Pedrinho que aparece... Né?
Rolês aleatórios.
O Senhor do Destino, o sequestro na maternidade e Lava Jato. Três coisas que não tem assim, nada a ver. Né? Gente, que história mais maravilhosa. Assim, maravilhosa porque teve um final feliz, né? Teve uma resolução. Pedrinho tá super bem hoje, por isso que a gente comemora. Tá? Pedrinho, se você ouvir isso aqui, fala com a gente.
Pedrinho, mande um e-mail, tupinicrime@gmail.com. Para falar conosco. Você vai ser pago. Olha só, Pedrinho. Olha como eu tô sendo boa. A Vilma, eu dou apenas uma coxinha sem catupiry. Você, Pedrinho, eu te levo no rodízio de pizza.
Pedrinho, vou te dar um cento de coxinha.
E te pago uma Heineken, né? Que o pessoal gosta de Heineken no Brasil. É. Então eu te pago uma Heineken.
Olha só. Ou seja, da sua preferência. Você não beber também, a gente vê isso aí, Pedrinho.
Mas, você não beber, você vai ter que beber, meu filho. Você bebe.
Não, eu tô falando sério, eu quero saber, sabe? Eu fico curiosa pra saber como as pessoas estão, sabe? Assim, se tá tudo bem. Eu fico mesmo, eu sou muito empática. Enfim.
Muito PCN.
Com a Roberta, entretanto, a história foi um pouquinho diferente. Ela não mantém muito contato com a sua mãe biológica e escolhe não seguir a vida como Aparecida, que é o nome que deram pra ela no nascimento, né? Roberto também, se está ouvindo, conversa com a gente, que a gente realmente se importa com história, com, enfim, se vocês estão bem, tá bom? Tá bom. A mãe da Roberta, Francisca, também disse que ela fica feliz de saber que a filha tá viva. Que eu acho que é tristíssimo, né? Mas, enfim, eu entendo o alívio, sabe? Você deve ficar anos torturando, sabendo o que aconteceu com a sua filha, sabe?
É, porque, tipo assim, falando como uma pessoa que já teve uma pessoa na família desaparecida, a pior coisa é você não saber o que aconteceu.
É.
A pior coisa. Porque é muito agonizante. Porque quando você não sabe se a pessoa tá viva, se ela tá morta, se ela tá bem, ou se ela não tá, você fica imaginando, tipo, vários cenários passam pela sua cabeça. Você não dorme imaginando essas coisas. E só de saber que a pessoa tá viva... Ou até mesmo que ela tá morta, tipo, você sabe que, olha, se ela tá viva, se eu for na rua X, a pessoa vai estar na rua X. Se ela tá morta, se eu for no cemitério, ela vai estar lá, entendeu?
Você sabe que ela foi criada por uma família, sabe? Ainda assim, Mas imagina num shopping, sabe, que seu filho foi abduzido, sabe? Imagina olhar pra toda criança da mesma idade achando, será que é?
Exatamente.
Gente, deve ser uma tortura. Recentemente, Vilma foi presa de novo por ter roubado equipamento de uma clínica de dentista. Mas isso foi tudo armação. tá? Onde já se viu uma fazendo qualquer coisa errada nesse universo, né? Mas, uhum. E como se não bastasse, ela foi presa ainda outra vez por roubar um carro, mas ainda assim ela é inocente, se diz inocente, né?
Sempre foi.
Aliás, ela jura que é inocente de tudo, tudo que a gente falou aqui, não fez nada. Ela nunca
se... Posso fazer? Eu posso fazer só mais uma referência?
Pode. Aí sempre começa a rir, eu nem sei o que eu ia falar, pode falar.
Lembra aquele episódio, Parks and Recreation, quando tem, quando eles vão, vai a Mona Lisa, o Tom e o pai dela no advogado, aí ela fala, pai, eu nunca fiz nada de errado, nunca. Money aí please. Ele vai e fala, eu sei, minha filha, e eu te amo, isso é a Vilma, velho, isso é a Vilma.
Uh-huh.
Ela vai e fala, money please, essa sou eu, o meu pai, money please.
A gente adora. Enfim, ela fala que ela nunca sequestrou nenhum bebê, que ela comprou os bebês, é diferente, tá? Ela pagou 30 mil pelo Pedrinho, e a Roberta foi meio que uma promoção. Ai, eu não consigo. E que ela conseguiu por 6 mil.
Liquidação de fim de ano.
A liquidação, o gerente ficou doido, 6 mil reais o bebê. Porque ela foi uma amante do pai da Roberta que orquestrou essa venda, a mãe era pobre, um negócio assim, então foi 6 mil. Pagou 30 mil pro Pedrinho e 6 mil pela Roberta. Acho que essa é a maior injustiça dessa história inteira.
Isso só prova que a sociedade patriarcal, entendeu? Ai. Peraí que eu vou pegar um banquinho que eu vou subir no meu palanque aqui agora. Isso só prova que a sociedade patriarcal quer colocar a mulher como submissa e não dar valor pra mulher.
Não, havia uma jura que nunca fez nada de errado. Na vida! Uhum. Nada de errado. Na vida. Tudo que ela fez foi certo. Tudo tique, assim.
Exatamente.
Tem nenhum pé. Tudo certo. Ai, gente, eu tô muito... desculpa. Agora você ouviu essa história inteira, ouvinte, como a gente já falou, pensando, nossa, isso devia ser uma novela. E é uma novela, assim. Senhora do Destino foi baseada nessa história inteira.
Ou Senhora pro Intestino, pra quem assistiu Cacete Planeta.
Você sabe, gente, minha maior amargura dessa infância, meu sonho de princesa era ver Cacete em Planeta, minha mãe não deixava.
Eu assistia Cacete em Planeta sempre.
Nossa, não, eu queria muito.
Adorava. Ih, minha filha, eu era tão era tão sem lei que sábado assistia sem mãe de privê.
Regras, limites nenhum. Não, meus pais...
Não tinha limite.
Eu via CQC às vezes. Mas, gente, CQC... Eu já não gostava, sabe? Falou, nossa, tem algumas coisas que tem meio ideia errada aí, né? Aí depois deu no que deu tudo isso aqui, nesse universo.
Eu acho que eu nunca vi CQC.
Uhum. É de onde surgiu todos os fascistinhos, de vendo CQC. Todo mundo que vê CQC hoje, todo mundo que via CQC no passado, hoje tem aquela foto no Facebook da bandeira do Brasil chorando, que é o olho, sabe?
Eu acho que CQC começou a ganhar, tipo, muita fama no meu último ano no Brasil.
Você não pegou essa fase muito. Também.
Acho que CQC lançou... Agora vou até procurar no Google. Acho que lançou no último ano.
Não, CQC é recente. Recente assim, né? Gente, essa década tá acabando, cara. Eu não acredito.
É, tá vendo? O original release foi um ano. Um dia depois do meu aniversário em 2008. O último ano que eu morei no Brasil. Então, tipo... Acho que eu não tava
2008.
Nem... 2008, o que eu gostava de fazer? Assistia muito A Shot at Love, o Tila Tequila. Não perdia um episódio.
Gente, a Tila Tequila é um
adorava Tila Tequila. E era a época que eu era muito emo, né? Uhum. 2006 a 2008 fui muito emo. Uhum. 2009 até 2010, assim, eu tava meio sem saber. Depois eu virei, tipo... meio metaleira, aí depois eu virei isso que eu sou hoje em dia, que não sei o que que eu sou, mas estou aqui. Então eu acho que é por isso,
uhum.
que eu assistia muito MTV com legenda, porque eu ficava falando em inglês sozinha. Então eu assistia, tipo, era MTV,
assim
MTV,
começou Supernatural, podcast, MTV, Supernatural. Falando em inglês sozinha.
É, no podcast da minha... Não, mas sabe o que que é engraçado? Eu... Ah, gente, a gente tem que falar porque que demorou o negócio. Mas, enfim, eu fui pro Brasil mês passado, né, gente? Peraí que tem uma moto passando. Quem que tá dirigindo, pilotando moto, tá um frio do cacete. Deve estar, tipo, menos 8 e tem alguém pilotando uma moto. Gente, sabe o que gente deve branca ser? É deve uma ser coisa, assim,
a pessoa tem que comprar um stick de manteiga que faltou pra alguma receita. E tem que comprar, e tem que ir. É tudo
não, mas gente branca é o povo. Enfim. O que que eu tava falando?
Tava falando do Brasil que você foi mês passado.
Ah, tá. Eu fui no Brasil mês passado.
Uhum.
Aí eu fui na casa que eu morava, tipo, eu, minha mãe, meu pai, tipo, antes do meu pai vir pra cá. Eu
queria voltar pras casas que eu morei.
É, eu fui, na, porque, tipo, a minha mãe aluga a casa, né? Aí, tipo, fez uma reforma. Aí eu fui pra ver a reforma. Tipo, eu não ia nessa casa, tipo, há 14 anos.
Nossa,
gente. Ou 15 anos. Aí, eu, tipo, olhei, tipo, achava minha casa uma mansão. Tipo, a casinha não é tão grande quanto eu imaginava. Mas eu achava que eu morava, tipo, numa mansão. Aí eu lembro, eu entrei no banheiro, eu lembrei vividamente. Sabe o que eu e minha irmã fazia? Ainda bem que ela não ouve isso. A gente ia, tipo, no domingo, a gente tomava banho e tal. E tinha, tipo, um degrau que descia pra parte do box, sabe?
Uhum.
A gente, tipo, enchia aquilo ali e a gente fazia aquilo a banheira do Gugu. Só que, tipo assim, era a banheira do Gugu, não era que tinha que pegar o sabonete, era que a gente dava entrevistas. Aí a gente virava pra janela e ficava falando: olá, Gugu, tudo bem? Blá, blá, blá.
Você era do Gugu culta.
A gente ficava conversando com a janela. Aí eu falava assim: ok, agora vamos com a Fabiana no estúdio do SBT.
Ai, e começava.
Véi, a gente era muito retardada, véi. Aí, tipo, eu entrei no banheiro, eu lembrei disso vividamente. Eu nem sei se a minha irmã lembra disso, mas, tipo,
ai,
cara, eu falava muito sozinha. Eu sempre falei muito sozinha.
Eu também, sabia? Meu sonho quando era criança, você falou de boxe, era encher o box até o topo e nadar no box.
E nadar? Eu também.
Acho que era assim, um delírio coletivo, que todo mundo tinha esse sonho. Todo mas ninguém conversa, você não comenta essas coisas, né? A gente, vamos falar o que aconteceu, tá? Porque assim, todo final do ano, como se a gente estivesse fazendo podcast já há 30 anos, né? Não, a gente faz esse negócio já, vai começar nosso terceiro ano agora, com o Suspiria, nosso final do primeiro com o Tupiniquim.
Não, nosso segundo com o Suspiria, doida.
Não, eu falei que vai começar o terceiro, ano que vem.
Não.
Terceiro ano letivo, que seja. Então, a gente tá 2 anos.
Tá,
a gente,
okay.
Ano passado, a gente fez uma pausa, assim, no final do ano, porque é meio difícil de você fazer episódio e tal, né? E esse ano, a gente tava meio que planejando uma pausa, assim, mas não tão longa. Mas é que, assim, gente, a vida acontece. A vida acontece de um jeito que, assim, a Steph tava viajando. Mas, juro, foi o dia que ela chegou aqui nos Estados Unidos de novo que a gente ia gravar. Eu fiquei doente, mas eu fiquei muito doente, cara. Muito doente. E aí, depois que eu melhorei, quem ficou doente?
Eu.
Steph ainda tá meio mal, né? Mas, gente...
Eu tô péssima.
Olha, eu juro por Deus, se você conhecer algum brasileiro que mora aqui nos Estados Unidos, que ainda tá falando, aqui na América tudo funciona, é tudo lindo, nossa, aqui tudo dá certo, imagina, né? A pessoa, é porque a pessoa nunca ficou doente aqui. Se você ficar doente aqui nos Estados Unidos, gente...
Não é.
Olha, eu juro
não,
por Deus.
Não, realmente.
Esse negócio, olha,
e olha só... Não, eu realmente...
Não tem
conta
como.
Conta a sua primeiro, que depois eu conto a minha.
Eu fiquei doente, assim, uma coisa que... A coisa mais estúpida, dor de dente. Pensa uma doença mais estúpida que dor de dente. Não é nem doença, é uma dor de dente, né? Mas foi uma coisa que, assim... Eu vou falar preços pra vocês se chocarem comigo, tá? Eu não cheguei a pagar tudo isso. Mas no primeira cotação que eu tive, que você tem que ir cotar nos lugares, né? Também tem isso. $5,000... pra fazer um canal. Vou falar de novo. $5,000 pra fazer um canal. Sabe quem tem $5,000? Eu não tenho. Então eu falei, tá, e acabou. O que que eu faço? Vou ficar banguela. Né?
Se
enfim, eu consegui,
sim,
consegui resolver meus problemas.
$5,000.
Hã? Oi?
Eu vou te contar como obter $5,000 daqui a pouco. Vai, continua.
Os scams da Vilma, né? Só tem, acha um bebê aí em qualquer esgoto.
Não,
e...
não, tem um, você vai ver.
Não, enfim, eu consegui resolver por muito menos, né? Você tem que fazer muita pesquisa, tem que, tipo, meu, eu me endividei, mas por muito menos que $5,000. E é foda isso quando você tá em desespero, sabe? Que é muita dor.
Né? E dor de dente é uma coisa horrível.
É uma coisa horrível.
Dor de dente, dor de ouvido que eu tô sentindo. Né? Tipo, é muito ruim.
É, aí eu fui nesse lugar, né, do dentista, e eles me deram os antibióticos pra meio que segurar a bola até que eu consegui resolver o canal, né? Que eles falaram, tá, você vai demorar um pouquinho pra resolver, beleza, você tem aí, tipo, uma semana, 15 dias pra você resolver isso. Me deram a porra do antibiótico. Mas eles me deram uma quantidade estúpida de antibiótico. Tipo, eu acho que antibiótico dava, assim, pra um boi com gigantismo, sabe? Não pra mim. E, gente, tive uma reação, assim...
Horrível.
Foi um pesadelo. Tava tentando fazer uma versão brasileira pra Nightmarish. Foi um pesadelo, juro, assim. Eu fiquei muito mal mesmo, assim, por semanas. Mas melhorei. Agora tô bem, resolvi todos os meus problemas, não tô mais mal.
Morri, mas passo bem.
É, mas aí eu melhorei, no dia que eu melhorei, Stephanie caiu doente com qual que foi seu mal. Se você não quiser falar.
Eu fiquei doente com o Satanás que impregnou aqui. Não, mentira. Me deu dor de ouvido nos dois ouvidos e dor na garganta.
Gente.
Aí, você imagina, né? Aí lá vou eu, na emergência. Eu não sei porque que eu fiz isso, porque eu fui na emergência perto da minha casa. E o hospital perto da minha casa, ele não vale bosta nenhuma. O que é engraçado, porque eles me ofereceram um emprego.
Sério? Você então... tá doente lá te ofereceram um emprego?
Não, não, não. Eu fiz uma entrevista numa outra ocasião. Enfim.
Nossa, estou... a mulher tá doente caída aqui. Você quer ser enfermeira? Deixa
eu dar um emprego pra ela. Não, tô cuspindo no prato que talvez eu romerei. Mas enfim, o hospital perto da minha casa é uma merda. Eu acho que eu já comentei, se não comentei, tô comentando agora, mas ideia. Eu tive embolia pulmonar. E quando eu tive embolia pulmonar, pra quem não sabe, tipo, é coágulo no pulmão, né? Eu tive dois coágulos. Eu fui para esse mesmo hospital e eu fiquei gritando de dor por 6 horas na sala de espera. Porque eles falaram que eu era muito jovem para estar tendo um ataque do coração.
Ai, vai se fuder.
E eles iam me mandar para casa. Só que eu fiquei insistindo tanto que tinha alguma coisa de errado comigo, que o abençoado do médico, que é um gato, ele já viu partes do meu corpo que várias pessoas não viram. Porque, olha só. Deixa eu voltar aqui. Calma, que tem uma história eu esse médico. Tudo isso pra eu entrar, enfim. Quem não quiser ouvir, tchau. Eu tive um cisto no ovário rompido. E quando isso aconteceu, foi antes da embolia. Eu fui nesse hospital e foi este mesmo médico gato que fez o belíssimo ultrassom transvaginal em mim. E nesse dia que eu fui com o cisto rompido, eu estava parecendo o quê? Uma mendiga. Aí chego eu, gritando de dor, né? No dia da embolia pulmonar. Aí o mesmo médico me atende. Eu, obviamente, reconheço porque ele era um gato. Aí ele fala, ah, eu lembro de você. Eu falo, obrigada, senhor.
Ai, gente.
Obrigada que o homem lembra de mim no dia que eu tava vestido igual um lixo. O homem se lembrou de mim. Enfim. Aí ele foi, tirou meu sangue e viu que tinha algo de errado. Enfim. Depois desse dia, eu nunca mais deveria ter voltado a esse hospital, certo? Certo, mas voltei porque eu sou o quê? Trouxa. Aí, fui lá no hospital, fiquei o dia inteiro no hospital. E eles falaram que eu tava com virose. E não me deram nenhum Tylenol. Eu ia falar nenhuma dipirona, mas não pode dar dipirona, que eu tenho alergia a dipirona. Mas me deram nem nada, nenhuma paulada na cabeça pra passar a dor, não me deram. Aí, fui em outro hospital. E me deram o quê? Um spray pra esprayar no nariz, pra quando meu nariz estiver congestionado.
Ai, vai se fuder. Você tá com dor, mas o problema é congestão no nariz.
Aí, sigo eu aqui.
Ai.
Faz 14 dias que eu estou com dor nos dois ouvidos. E a garganta, até que minha garganta, assim, vai e volta, sabe? Mas o ouvido é constante. Dor nos dois ouvidos. E falam que eu não tô com em uma infecção, que é virose, que tem que tomar água. E fala pra eu tomar Tilenol, mas não me dá um Tilenol. Enfim. Voltando a como você pode ganhar 5 mil dólares. Eu sei que assim,
pelo menos isso, né? Você vê como essa sociedade é absurda aqui, cara. Eu tenho tanto pain meds. Mas assim, das meio pesado, não as pesadas ainda, mas meio assim, um degrauzinho abaixo. Eu tô me deliciando, porque eu tenho muito enxaqueca, gente. Eu tô aqui com, nossa, juro, um potão assim de conforto pra mim. Então.
Não, a minha sorte é que eu fui no Brasil, eu fiz um plano de saúde e fui ao médico no Brasil. Só que não deu pra fazer todos os exames que eu tinha que fazer. Mas eu fui ao médico e eu fui na ginecologista, porque, né, alguns problemas que eu não vou
E ginecologista falar. Que é impossível da minha... também, cara.
É, impossível. Aí ela me deu amostra grátis de alguns remédios, aí eu tô tomando eles, que eles são muito fortes, entendeu? Aí eu tô tomando, mas tipo assim, tem que guardar como se fosse um diamante, porque você não tem... são poucos, gente. E aqui eu não vou conseguir comprar sem receita.
As coisas são muito, assim, é um absurdo de caro, gente. E olha, eu vou falar um negócio, olha... É fácil ser imigrante aqui nos Estados Unidos quando você vai pro Brasil de 6 em 6 meses pra fazer exame, pra fazer cirurgia, pra... Sabe que você não tem médico aqui, você não tem nenhum... Passa nenhum perrengue aqui, assim... Dá... sei lá, 12 horas você vai estar no Brasil, sabe? Se tiver alguma coisa ruim. Sabe? Aí é muito fácil você falar, né? Aqui nos Estados Unidos é maravilhoso, aqui é tudo dá certo, tudo funciona. Eu ouço isso muito, aqui tudo funciona. Não funciona porra nenhuma. Pode funcionar um pouquinho melhor que no Brasil, sim, pra muita gente, sim. Tá, mas...
Funciona também mesmo, pra quem é rico,
cara,
né?
Cara, mesmo porque se você tem plano de saúde...
Tudo aconteceu em hospital público.
Mano, plano de saúde é um negócio, assim, absurdo de caro. Você paga, assim, juro, 3 rins por ano pra não cobrir porra nenhuma, sabe?
Não, detalhe, gente, detalhe. Eu fui no hospital, né? Fiquei o dia todo, eles falaram que eu tava com virose. Em momento nenhum, eu me deitei numa maca.
Não.
Ou nada. Eu estava o tempo todo sentada na sala de espera, morrendo de dor. A única coisa que fizeram foi passar um cotonete na minha garganta e no meu nariz. Quando chegar a conta, eu vou tirar uma foto.
Fala, e manda.
Eu vou pôr no meu stories eu vou pôr no meu stories pra vocês verem o que eu paguei por passarem um cotonete na minha garganta e um cotonete no meu nariz. Meu pai ficou no hospital 4 dias. E a conta dele... Eu não tô brincando, eu tenho fotos pra provar isso. A conta dele foi 36 mil dólares. 36 mil dólares, 4 dias de internação. Agora você imagina, uma pessoa que tem uma doença crônica, não, uma pessoa, gente, que tá com câncer, fazendo um tratamento.
Você já viu as fotos das contas do pessoal que tem câncer? Porque, tipo, uma sessão de quimioterapia é, tipo, 90 mil dólares.
É um negócio ridículo.
Assim, absurdo, absurdo.
E, não, e isso é hospital público que meu pai foi. Não é hospital particular, não é hospital onde que os ricos vão. Ele foi pro hospital público, onde o povão... Esse hospital que meu pai foi... Tem uma parte, assim, próximo a ele, que é literalmente a Cracolândia de Boston. Só pra vocês terem noção. Tipo, não é coisa chique, nada, não. É o hospital de quem mora aqui em Massachusetts. É o hospital de Boston. Vocês sabem que lá, tipo, é a Cracolândia. É literalmente a Cracolândia. Lá é tão assim que, tipo, quando eu ia visitar o meu pai, eu ficava com medo de andar pro meu carro à noite sozinho. Porque assalto, essas coisas, não tem, né? Só no Brasil, não. Aliás, nunca fui assaltada no Brasil. A única vez que eu fui quase assaltada foi aqui, mas afrontosa, como sempre, falei pro assaltante que eu não ia dar ele meu cartão e eu queria ver ele tirar da minha mão. Aí depois eu fui e falei assim... Depois eu pensei assim, gente, esse menino tava tentando me assaltar. Ó, continuei andando.
Não, eu já conheci gente que, assim, uma crise de ansiedade passou, juro, no máximo umas 3 horas no hospital de 7 mil dólares. É aqui ridículo. Você paga no mínimo, tipo, 200... Eu não sei como é que é em Boston, mas aqui em Orlando, no mínimo 200 dólares por, tipo, no máximo 20 minutos de visita com o médico no hospital.
Eu não sei porque eu fui privilegiada, né, o suficiente. Tipo, a maior parte da minha vida nos Estados Unidos eu tive plano de saúde. Antes dos 20 anos, eu tinha plano do governo, né, que aqui tem... O plano do governo, baseado na renda dos seus pais. E depois dos 20, eu acho que eu fiquei, tipo, talvez, um ano sem plano. Depois eu comecei a pagar o plano particular. Então, tipo assim, eu nunca tive que ir ao hospital sem plano de saúde. Mas, tipo, eu conheço várias pessoas que têm que ir, porque você tá morrendo, você tem que ir.
Tem que ir, não tem como, né? Mas também, assim, espera dias pra ir no hospital. Todo mundo espera dias. Aí vai de Uber, não pode pegar ambulância, que ambulância é, tipo, $10,000.
É, não. Na ambulância, eu caí de moto com 17 anos. Eu fiquei dentro da ambulância 15 minutos, a conta foi $4,000.
Não tem... Vou falar uma coisa.
E tá? ambulância... Você
pode não concordar comigo, Steph, porque... Uhum. Steph, a gente não vota, tá? A gente não é americana, mas como eu tô, assim, coçando pro Bernie ganhar... Que aí vai sair coisa pra todo mundo. Até a gente vai ter hospital de graça, clínica de graça. Eu tô assim. Me comprou depois dessa crise aí que eu tive com os antibióticos. Porque eu vou falar um negócio. Não foi fácil. Bernie, eu tô com você, tá? Tô com você.
Adivinha quem que é o meu candidato ou minha candidata?
Eu não vou nem... Eu não quero entrar em debate político aqui. Porque eu acho... Eu já falei isso no Suspiria, sabe? A gente não importa, eu e Stephanie. A gente é imigrante. A gente não vota. Isso é tudo assim. O máximo que eu posso fazer é tentar convencer o meu voto aqui de casa, que é o marido, né? Mas enfim.
Mas eu quero que você adivinha.
Hã? A Warren.
Yeah!
Eu posso falar uma coisa que é meio contraditória? Eu acho que ela não vai ganhar. Eu acho que a primeira mulher presidente da história dos Estados Unidos vai ser republicana. Vai ser uma loira republicana, assim. Minha previsão. Eu acho que vai ser depois. Vai ganhar um democrata, eu acho, dessa vez. Ou o Trump vai ganhar, não sei, talvez. Vamos ver tudo.
Eu acho que se não for Elizabeth Warren, o democrata não ganha. Eu acho. Enfim. Queridos ouvintes, me falem. Quem que você tirou no Amigo Oculto da firma?
Gente, a gente quer realmente... A gente tem muitas ideias pra esse novo ano. Muito, não só casos que a gente quer fazer, mas, assim, tópicos, sabe? Coisas que a gente quer conversar. Não quero dar nenhum spoiler aqui, tá? Mas, assim, a gente tem muitas ideias mesmo, e a gente tá muito animada, sabe? A gente tem uma listinha, a gente tem o nosso line-up, sabe? Assim, de casos que são próximos, que a gente vai fazer, e tem muita coisa interessante mesmo. Então, fica aqui com a gente, tá? Se você não tá ouvindo isso no Natal, tá ouvindo depois também, a gente vai... Tem essa pausa, né? Esse tempinho que a gente não vai estar produzindo episódio, mas é que a gente não tá trabalhando no podcast, tá? Porque isso é um negócio, assim, que demora um pouquinho pra sair, mas a gente vai saindo, liberando um por semana, né, Steph?
E também, então, né, gente? Vamos e convenhamos, final de ano, nós temos que comer muitos bacons para depois começar o ano para perder os bacons.
Exato. Então, a gente vai voltar dessa pausinha. Tipo, janeiro, acho que a gente já não vai estar mais. Não no começo de janeiro, tá? Espera aí, da metade, a gente vai combinando. A gente vai vendo como é que estão as coisas.
Qualquer coisa, a gente te avisa.
É, a gente vai avisando, tá? A gente vai dando dando updates. E a gente vai avisando. Faz tempo que a gente não faz esse podcast. Então, a gente tem uma lista de menções honoráveis aqui. De vocês que conversaram com a gente. E, enfim, falaram no podcast. Nesse tempinho, que a gente não posta desde novembro. Muito tempo. Muita doença. Enfim. Vou começar aqui com ela. Monique, depois Elaine, Yasmin, Rebeca, Crisângela, Júlia, Gabi e beijos especiais pro Igor, pro Diogo, pra Daniela, pra Stephanie e pra Gabriela, que disse que eu sou fofa e carismática no Twitter. Só eu, ela não falou nada de você, Steph. Só eu.
Quando que foi a última vez que eu postei no Twitter?
Eu não sei, mas ela falou de mim. Você
viu? Então, mas naturalmente, se eu não posto, não dá pras pessoas... Mas eu não sou
carismática. Mas eu não posto também. Ela falou no Tupiniquim. Carol,
aqui, ó. Eu vou te falar. Eu não sou carismática. Na verdade, eu sou muito grossa.
Por isso que eles não postam de você, Stephanie. Não, então... mas sério, elogiem a gente e saibam que sou eu que escrevo essa listinha de menções e beijos, tá? Então me elogiem pra colocar o nome de vocês.
Elogia a Carol, porque se for depender de mim.
Mas elogia a Stephanie também, tá? Fala nossos pontos positivos. A gente também, outra menção super honorária pro William. William, ele ganhou o prêmio de maior saco da história. Ele escutou todos os episódios do Tupiniquim e do Suspiria. Todos.
Quem é o William?
Não sei, mas o William falou pra gente. O William escutou todos os episódios dos dois podcasts. Desde o 1 do Suspiria. Gente, eu não consigo escutar o episódio 1 do Suspiria. Eu perguntei pro Matthew, meu marido, você escutaria, tipo, 70 horas de eu falando? Ele falou, não. Então, William, parabéns.
Uau.
É muito sinceridade. Tempo, 70 horas?
Não, mas olha aqui. Não, mas eu já escutei 70 horas de um podcast.
Ah, é verdade, né? Todo mundo tem essas piras. Então, vamos dar um tchau, que a gente já tá aqui falando 30 milhões de horas. Ouvintes. É. Feliz Natal pra vocês. Boas festas, bom ano novo. Feliz Thanksgiving.
Thanksgiving? Já passou, minha filha.
Todas as festas, gente. Hanukkah, o que mais? Tem Kwanzaa, tem todas as festas.
Hanukkah foi ontem.
Ah, mas eu não sei. Eu não sei.
Ok. Boas festas.
Eu tô tentando ser inclusiva, você tá cagando a minha cabeça aqui, cara.
Ah, mas você tá... Ok,
boas Enfim, festas. Gente, boas festas. Feliz Natal. Beijo, tchau, gente. Tchau.
Tchau.
Pra gente não confundir muito aqui as coisas, a gente vai se referir. Olha, vamos nos referir. Vamos. A gente vai se referir ao Pedrinho. Ai, gente, não vai dar. Eu queria fazer um negócio que ia ficar fácil de editar, não vai ter. O negócio ia ficar. É pai, pum, não, olha, filho.
Não, eu não tinha lido. Antes eu fui ler. Aí eu comecei a... Ai, senhor.
Não posso.
Foca. Vou dar um tapa na sua cara. Pá!
Vou chegar a mão aqui. Peraí.